sessão da Rede Maria declara aberta a sessão ordinária de dia 11 de agosto de 2020. Vamos uma leitura bíblica.
Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: Quem julgas tu que é maior no reino dos céus? E chamando Jesus ao menino, a pôs no meio deles. E disse: Na verdade vos digo que, se vós não converterdes, e vós não fizerdes como meninos, e vos não fizerdes como meninos, não haveis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino tal como este, a mim é que recebe. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos nos céus incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e vai à busca daquela que se extraviou? E se acontecer, achá-la. Digo-vos em verdade que maior contentamento recebe ele por esta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça um desses pequeninos.
Fiz a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 826. Aos 4 dias do mês de agosto de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Bernardino Escotá, Dalcir Luiz Ebrin, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 28 de julho, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi lido o caput do PL 2425, que deu entrada na casa e propunha a revogação da Lei Municipal 1980, de 23 de fevereiro de 2015. Em seguida, foi lida a prestação de contas do Hospital São José, referente ao valor recebido para combate à pandemia. Passando à análise dos projetos, foi lido o projeto de Lei 2421, que autoriza a suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal e do parcelamento da dívida existente com o RPPS, e da outras providências. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Foi lido o ofício que convidava uma representação do Fundo dos Servidores para se fazerem presentes à sessão. O presidente comenta que o presidente do fundo é também o tesoureiro do sindicato. Diz que solicitou a presença desta representação a fim de identificar qual o valor que está sendo arrecadado através da lei recentemente aprovada de aumento da contribuição dos servidores, a qual também previa a contribuição dos aposentados e pensionistas. Além disso, identificar qual o montante que deixaria de ser arrecadado pelo fundo até o final do ano, caso esta lei fosse aprovada. Questiona ainda se já existe um equilíbrio financeiro do fundo. O referido equilíbrio fora utilizado como justificativa pelo Executivo quando foi aprovado o aumento da contribuição. O presidente do fundo comentou que o aumento da contribuição chega... O aumento da contribuição chega a um montante de cerca de R$ 26 mil reais mensais. Caso a lei fosse aprovada, o fundo deixaria de receber neste ano cerca de R$ 1 milhão. Lembra que o fundo possui atualmente um déficit atuarial de R$ 31 milhões. Em nome dos servidores, pede que os vereadores rejeitem a proposta do prefeito. Justifica seu pedido falando da lei aprovada na Câmara que aumentou a contribuição dos servidores e estabeleceu o desconto para os aposentados e pensionistas. Esclarece ainda que a proposta do Executivo mexe apenas na parte patronal, sendo que a parte dos servidores o município é obrigado a continuar repassando. Felipe questiona sobre a queda da arrecadação. O presidente do fundo diz que está presente como representante do RPPS e prefere se abster de uma resposta quanto à arrecadação do município. Inclusive, comunicou o prefeito que viria para a Câmara e seria contrário à aprovação do projeto. Claudir diz que o município vem recebendo um bom dinheiro para combate à pandemia. Acredita que podem ser feitos cortes em outras áreas sem mexer na dívida com o fundo. O presidente diz que este espaço é destinado para perguntas ao presidente do fundo e depois será discutido o projeto. Laudir diz que a questão lhe preocupa, pois um ano inteiro de arrecadação não cobre a dívida do município com o fundo. Questiona o prazo do parcelamento. Os vereadores analisam o projeto e se constata que o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. Laudir diz que, segundo o que levantou até o momento, o município arrecadou cerca de 400 mil a mais neste ano do que no mesmo período no ano passado. O presidente agradece a presença dos representantes dos servidores e coloca o projeto em discussão. Esclarece, referente à convocação dessa representação, que há cerca de 30 dias foi aprovada uma lei visando o equilíbrio financeiro do fundo. Estranho vir essa lei, que meio contradiz a anterior, pois se for aprovada, o déficit será ainda maior. Dalcir comenta que será um déficit momentâneo, pois o fundo não deixará de ganhar. Diz que não está claro no projeto se haverá reajuste desse valor e se a correção é a mesma da aplicação do fundo. O presidente diz ser interessante o questionamento, mas deveria ter sido feito antes da discussão do projeto. Felipe diz que é uma oportunidade que o prefeito teve para adequar o município, assim como foi o do reajuste dos servidores. Entende que seja cômodo para o prefeito deixar de pagar o fundo, pois poderá estar utilizando esse recurso para outros fins, inclusive até mesmo em obras, uma vez que estamos num ano eleitoral. Atenta para o fato de que nem ao menos acertar a devolução com o fundo ele precisa, pois o prazo de negociação é 30 de janeiro de 2021. Acredita que tem diversas formas de começar uma economia, e não judiando do fundo dos servidores que já é deficitário. Diz que desde o início é contrário ao projeto. Dalcia diz que pelo que está definido no projeto, não há correção nas parcelas. Bernardino diz não concordar com a forma utilizada pelo presidente ao convocar o presidente do fundo, uma vez que se tornou um cabo eleitoral contra a aprovação. A questão levantada pelo colega Felipe ficou sem resposta e sugere que o presidente dê a oportunidade para o executivo explicar o porquê encaminhou este projeto. O presidente diz que o próprio vereador pode solicitar um contraponto pedindo vistas e solicitando as informações. Bernardino diz que não vai pedir vistas, pois não está preocupado com o projeto em si, e sim com a forma que o presidente levou a questão, se antecipando à discussão e convocando o presidente do fundo para se manifestar, independente da importância da presença dele. Claudir questiona se ele, como líder do governo, não sabe a importância do projeto. Bernardino diz que não foi isso que questionou, e sim o procedimento adotado pelo presidente. Claudir conclui seu pensamento dizendo que esse é mais um monstrinho criado em Brasília adotado pelo município. Menciona o projeto de aquisição de uma área de terras no valor de 316 mil. Seu voto foi contrário e, na época, justificou sua posição dizendo que este não é um ano para se gastar esse valor na aquisição de uma área de terras e que no final do ano poderia faltar. Na justificativa desse projeto, vem o executivo e diz que precisa deste montante para fechar as contas. Seu voto é contrário. O presidente explica que a intenção da convocação do presidente do fundo foi justamente antecipar explicações e assim evitar de trancar o projeto na casa. Sua intenção foi agilizar o processo legislativo. Marino diz que o projeto vem para a Câmara num momento crítico. Todos sabem do dinheiro que vem para o combate à pandemia, mas é sabido também que esse dinheiro é específico para esse fim e não pode ser investido em outra coisa. Além disso, não aceita a suposição de que o prefeito faria obras esse ano por ser ano eleitoral, pois cada administrador tem suas responsabilidades, e acredita que prefeitos de todo o Brasil estejam enviando o mesmo projeto para as câmaras de vereadores. Entende os dois lados envolvidos no projeto. Comenta que ninguém sabe o que vai acontecer com a economia. Por respeitar a ambos, se abstém da votação. Dalcir comenta que o projeto foi liberado pela comissão ainda no dia 14 de julho, e que se fosse de vontade do presidente, poderia ter sido discutido anteriormente a esta sessão. Ressalta que não vê a vinda do presidente do fundo com a intenção de antecipar o processo. Se assim fosse, teria sido feito já há duas sessões atrás. O presidente diz que, de igual forma, o projeto teria ficado em pedido de vistas. Bernardino registra que não acha legal a forma que o presidente está procedendo. Quando colocado em votação, o projeto foi rejeitado com 7 votos contrários dos vereadores Dalcir, Bernardino, Ademar, João Carlos, Claudir, Luiz Felipe e Laudir, contabilizando a abstenção do vereador Marino. Nas considerações finais, Claudir agradece a presença de todos, elogia a administração pela pintura das faixas de segurança, diz ver um certo avanço na qualidade do material utilizado. Faz tempo que vem solicitando melhorias na questão do embelezamento da cidade. Ressalta que este mês é o último que pode ser feito poda das hortênsias. Se isso for feito, deve ser feito dentro do mês de agosto, mas diz que vai falar pessoalmente com o secretário responsável. Felipe também cumprimenta os presentes, falando sobre os municípios que aderem às leis federais, aos monstrinhos criados em Brasília, diz que o nosso município vem fazendo isso da pior forma possível para o servidor. Um exemplo foi a lei da alíquota de desconto e agora essa proposta do prefeito que mais uma vez trata de forma rigorosa os servidores de carreira do município. Laudir cumprimenta os presentes, diz que não gostaria de comentar sobre esse tipo de assunto, mas não tem como deixar o fato passar em branco. Apresenta no telão fotos das rodas da patrola que foram soldadas. Diz que falou com 3 borracheiros e todos foram unânimes em dizer que se um friso solta e chega a pegar em alguém, é sem dúvida um acidente fatal. Na comunidade de Sagrado aconteceu esse fato e graças a Deus o friso pegou apenas na casa de um morador. Na foto apresentada é nítida a solda. Diz que não seria contra se não fosse perigoso. Pesquisou e encontrou rodas à venda que montam os pneus 24 lonas. Solicita um pedido especial à Secretaria de Obras que trate a questão com carinho, nem que se volte a utilizar pneus 14 lonas, gastando 2 pneus a mais por ano, mas garantindo a segurança dos munícipes. Comenta que estão sendo realizadas melhorias nas estradas de General Neto. Marino comenta sobre a dificuldade que pacientes têm em conseguir consultas eletivas ou exames de imagem em meio à pandemia. Sugere por ofício ao Hospital São José que a entidade estude a possibilidade de adquirir um ecógrafo, pois talvez esse seja o exame mais solicitado no município. Diz que com um aparelho o hospital pode se cadastrar e atender pacientes de toda a região. Solicita que o ofício seja encaminhado para a Comissão Administrativa e Técnica do Hospital, para que estude a possibilidade. Logo também será instalado o raio-x e que os vereadores possam continuar a dar atenção à área da saúde. Dalcir comenta que o sistema de friso é muito antigo, que não se utiliza mais. Talvez a intenção foi economizar, mas realmente é preciso repensar a questão. O que lhe deixa bastante chateado com a questão é que no momento que aconteceu foi até a casa do munícipe. Conversou com o prefeito e com o vice depois disso, e até o momento ninguém da Secretaria de Obras foi até essa residência ver se precisavam de alguma assistência. Não entende também de que forma a patrola estaria manobrando naquele local, uma situação bem atípica, mas os relatos foram de que foi um estouro assustador. Comenta também que está sendo feita a estrada de Campestre, uma comunidade que também precisa ser atendida, é Barão, precisa atender. No Cafundó também estão fazendo manutenção da estrada. Comenta ainda que é bem ingrata a situação quando às vezes chove demais e em outros momentos falta chuva, pois é colocado saibro e ele solta por falta de água. Bernardino comenta que hoje a imagem em favor dos servidores públicos não é a melhor em nenhuma das esferas, tanto municipal como estadual ou federal. Cumprimenta a Secretaria do Meio Ambiente pela realização da audiência pública e o importante assunto levantado sobre saneamento. Diz que é bem interessante analisar o material produzido por eles, que mostra um perfil da realidade do município. Diz esperar que o Grenal seja um bom exemplo de futebol, que as pessoas se aglomerem somente em casa e que seja um bom jogo. Comenta também que o município investe bastante dinheiro na música, mas efetivamente não há muitos resultados objetivos no sentido de produção musical. Foi surpreendido, pois no sábado, o popular Fritz Frilling, juntamente com Rodrigo Persch, vão apresentar em seu programa algumas músicas inéditas que possivelmente serão gravadas para divulgação. Parabeniza os dois pela iniciativa da produção musical, pois fazia tempo que não tínhamos produção no município. Faz menção à sua mãe que no Dia dos Pais chega aos seus 100 anos de vida. Encerra dizendo que não tinha nada contra a presença do presidente do fundo, foi apenas uma questão de ordem. Ademar solicita a colocação de bueiro próximo à residência de Valdir Bondan e a abertura dos valos de frente à sua casa. Pedro Gilson comenta que havia enviado ofício ao executivo solicitando a retirada ou a reforma da garagem provisória atrás do posto de saúde. O executivo enviou resposta dizendo que já havia deixado o material no local, que estariam esperando apenas a ajuda do tempo. Realmente, na resposta, não dizia de qual tempo. Mas, enfim, no sábado, alguns integrantes da diretoria do hospital, com a ajuda de voluntários, retiraram esse telhado e, assim, não corre mais o risco de gerar prejuízo. Segundo informações da própria administração do hospital, diz que a entidade já está em negociação para a aquisição de um ecógrafo, além da instalação do raio-x. As salas estão em construção para as referidas instalações. Então, muito em breve, o hospital terá disponível exames de ecografia e raio-x e se espera que consigam muito mais. João Carlos cumprimenta a todos, diz que ficou bastante contente com as obras da Escola Nicolau Borchardt, resultado de suas emendas impositivas. Quanto aos grupos culturais, comenta que conversou com os grupos e os mesmos tiveram seus repasses cancelados, pois não tem como ensaiar. Pedro Gilson complementa que houve uma época que cada aluno ensaiava as músicas em casa, gravava e mandava para o professor. João Carlos diz que os grupos possuem despesas fixas com contador. Esteve conversando com o prefeito que possivelmente estará disponibilizando esse valor aos grupos. Sugeriu também que as aulas de balé fossem feitas no formato online. Fica feliz que o prefeito tenha acolhido sua sugestão e assim, aos poucos, fazer com que as coisas voltem ao normal. Solicita ofício à Escola Nicolau, parabenizando o CPM pelo excelente trabalho realizado nas obras e ao prefeito que olhe com carinho para as questões dos grupos de dança e grupos instrumentais. Laudir pede uma parte e comenta que alguns anos atrás foi conseguida uma verba de R$82 mil para a aquisição de um ecógrafo. A verba foi perdida porque o hospital acreditava que não era viável a aquisição do referido aparelho. Diz que é impressionante como as coisas mudam em tão pouco tempo. Por isso, o Brasil é o Brasil. O presidente informa que está na casa o Plano Simplificado de Saneamento de Resíduos Sólidos. Logo será encaminhado para discussão. Parabeniza os pais pela passagem do Dia dos Pais. João Carlos comenta sobre sua avó, que inclusive faltou uma sessão para cuidar dela e de seu aniversário de 99 anos. Junto com a mãe do colega Bernardino, são provavelmente as pessoas mais velhas do município. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2020. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
Ata está em discussão.
Onde que eu falei, eu tinha falado com o prefeito e com isso, eu acho que eu falei com o prefeito e na secretaria.
Ata está em votação, quem estiver a favor também sentado, quem estiver contra que se levante. Ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2424/2020.
Lei anticorrupção. Artigo 1º. Essa lei regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, disciplinando o processo administrativo destinado à apuração da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal direta e indireta. Artigo 2º. Aplica-se no que não confrontar com as normas de finalidade previstas na Lei Federal 12.846 de 2013, o disposto nesta lei. Capítulo 1. Do processo administrativo de responsabilização. Artigo 3º. A autoridade máxima do poder ou da entidade da administração indireta do município é responsável pela instalação da sindicância investigatória destinada a apurar a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal direta e indireta, nos termos da Lei Federal nº 12.846 de 2003. Parágrafo 1º. Caso a autoridade instauradora tenha notícias de supostas irregularidades, mas não possua dados suficientes para instaurar o PAR, poderá determinar a instauração da sindicância com caráter de investigação criminal, sigilosa ou punitiva, a fim de obter maiores informações do suposto ilícito e indícios de sua autoria, que observará o rito estabelecido. Os procedimentos previstos no caput desse artigo poderão ter início de ofício ou a partir da representação ou denúncia formuladas por espíritos devidamente fundamentadas, contendo a narrativa dos fatos, a indicação da pessoa jurídica envolvida e os indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade imputada. A representação ou denúncia que não observar os requisitos e formalidades referidos no parágrafo 2º desse artigo será arquivada de plano, salvo se as circunstâncias sugerirem a apuração de ofício. Artigo, parágrafo 4. Os agentes públicos têm o dever de comunicar à autoridade máxima do órgão ou à entidade da administração indireta, por escrito, a prática de qualquer ato ilícito previsto na Lei Federal de 1846 de 2013, sem prejuízo de incidência de outras normas. Parágrafo 5. Compete ao prefeito, em caso de órgão ou a órgão da administração ou a autoridade máxima da entidade em fase de qual foi praticado o ato lícito lesivo, no caso da administração indireta, a instalação e julgamento dos procedimentos previstos no caput desse artigo, facultada a delegação de competência vedada à subdelegação. Parágrafo 6. A instauração do processo administrativo para apuração de responsabilidade administrativa dar-se-á mediante portaria a ser publicada na imprensa oficial do órgão ou entidade, informando a qualificação da autoridade instauradora, os nomes e os cargos integrantes da comissão processante, além da descrição dos fatos e o enquadramento legal nos artigos da Lei nº 2146 de 2013. Caso tenha conhecimento da potencial infração publicada na Lei Federal de 1666, de 21 de junho de 1996, na Lei Federal nº 10.520, de 12 de julho de 2002, na Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, ou na Lei Federal nº 12.846, de 2013, os órgãos e entidades municipais deverão dar ciência do fato ao controle interno do município, preliminarmente a instrução do pertinente procedimento para sua apuração. Parágrafo 4. O processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica será conduzido por comissão processante composta por dois membros, servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora. Artigo 5. O pedido da comissão processante ou de ofício, quando houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendem a medida, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda motivo grave que coloque em risco o interesse público, a autoridade instauradora poderá cautelarmente suspender os efeitos do ato ou processo relacionado ao objeto da investigação. Parágrafo 1. Na decisão cautelar de que trata o caput desse artigo, caberá pedido de reconsideração a ser encaminhado à própria autoridade instauradora no prazo de 5 dias. Artigo 6. A comissão processante deverá concluir o processo de prazo de 180 dias contados na data da publicação do ato que instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e, eventualmente, responsabilidade de pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.
Eu nem tinha visto.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado sucessivamente de ofício ou por solicitação da comissão processante mediante ato fundamentado da autoridade instauradora, que considerará, entre outros motivos, o prazo decorrido para solicitação de informações ou providências a outros órgãos ou entidades públicas, a complexidade da causa e demais características do caso concreto. Artigo 7. No processo administrativo, para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias contados da citação para apresentação de defesa escrita e apresentação das provas que eventualmente pretende produzir. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constará a informação da instauração do processo administrativo de responsabilização e que trata a Lei Federal nº 2846 de 2013, com seu respectivo número. O nome e o cargo da autoridade instauradora, bem como dos membros que integram a comissão processante, o local e horário em que poderá ser obtida a visita, e a vista e a cópia do processo, o local e prazo de 30 dias para apresentação da defesa escrita sobre os fatos escritos no processo, bem como para a prestação das provas que se pretende produzir. Informação na continuidade do processo administrativo de responsabilização, independentemente do seu comparecimento. A descrição sucinta da infração imputada. Parágrafo 2º. Citação será realizada por via postal com aviso de recebimento. Parágrafo 3º. Estando a parte estabelecida em local incerto ou não sabido ou inacessível, ou ainda sendo infrutífera a citação por via postal, a citação será realizada por publicação na imprensa oficial do órgão ou entidade e em jornal de grande circulação no domicílio da pessoa jurídica, iniciando-se a contagem do prazo previsto no caput desse artigo a partir da última publicação efetivada. A pessoa jurídica poderá ser citada no domicílio do seu representante legal. A sociedade sem personalidade jurídica serão intimadas no domicílio da pessoa a quem couber a administração de seus bens, aplicando-se, caso infrutífero, o disposto no artigo, disposto no parágrafo 3º desse artigo.
Artigo 8º. Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a produção de provas, a comissão processante apreciará sua pertinência em despacho motivado e fixará prazo razoável, conforme a complexidade da causa e demais características do caso concreto para a produção das provas deferidas. Parágrafo único. Sendo o requerimento de produção de provas indeferido pela comissão processante por julgá-las impertinentes, protelatórias ou desnecessárias, a pessoa jurídica poderá apresentar pedido de reconsideração no prazo de 5 dias. 9º. A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas admitidas em direito pertinentes à espécie, sendo-lhe facultado constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la. 10. Tendo sido requerida a produção de prova testemunhal, incumbirá a pessoa jurídica juntar o rol das testemunhas no prazo de defesa e apresentá-las em audiência, independentemente de intimação e sob pena de preclusão. Parágrafo 1º. Primeiramente serão ouvidas as testemunhas da comissão e após as da pessoa jurídica. 2º, verificando que a presença do representante da pessoa jurídica poderá influir no ânimo da testemunha, de modo a prejudicar a verdade do depoimento, o presidente da comissão processante providenciará sua retirada do recinto, prosseguindo a inquirição com a presença de seu defensor, se houver fazendo registro do ocorrido no termo da audiência. 3º, o presidente da comissão processante inquirirá a testemunha, podendo aos demais integrantes da comissão processante requerer que se formule reperguntas, bem como na sequência da defesa. 4º, o presidente da comissão processante poderá indeferir as reperguntas mediante justificativa expressa, transcrevendo-as no termo de audiência, se assim for requerido. 5º, se a testemunha ou a pessoa jurídica se recusar a assinar o termo de audiência, o presidente da comissão processante fará o registro do fato no mesmo termo, na presença de duas testemunhas convocadas para tal fim, as quais também o assinarão. Artigo 11. Caso... Está bem apagado, o teu está melhor, né, Nelly?
Caso considere necessária e conveniente a formação de convicção acerca da verdade dos fatos, poderá o presidente da comissão processante determinar o ofício ou mediante requerimento. 1. A oitiva de testemunhas referidas.
A acareação
de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas como representante de pessoa jurídica ou entre representantes das pessoas jurídicas quando houver divergência essencial entre as declarações. Artigo 12. Decorrido o prazo para a produção de provas pela pessoa jurídica, a comissão processante dará continuidade aos trabalhos de instrução, promovendo as diligências cabíveis, solicitando, quando necessário, informações a outros órgãos e entidades, bem assim, havendo juntado de novos documentos a processo administrativo, intimará a pessoa jurídica para manifestar-se em 5 dias. Parágrafo único. O prazo para o término da instrução será razoável conforme a complexidade da causa e demais características do caso concreto. Artigo 13. O relatório da comissão processante, que não vincula as decisões A decisão final da autoridade julgadora deverá descrever os fatos apurados durante a instrução probatória, conter a apreciação dos argumentos apresentados pela defesa, o detalhamento das provas ou sua insuficiência, os argumentos jurídicos que o lastreiam, ser conclusivo quanto à responsabilização ou não da pessoa jurídica, bem como, quando for o caso, sobre sua desconsideração. Primeiro, no caso de a pessoa jurídica ter celebrado acordo de leniência, o relatório deverá informar se ele foi cumprido, indicando quais as contribuições para a investigação e sugerir o percentual de redução da pena, observando o disposto no artigo 23 desse decreto. Segundo, verificada a prática de irregularidades por parte do agente público municipal, deverá essa circunstância constar no relatório final como posterior comunicação à autoridade competente a fim de subsidiar o possível processo administrativo disciplinar. Terceiro, concluindo, a comissão processante pela responsabilização de pessoa jurídica, o relatório deverá sugerir as sanções a serem aplicadas e o seu quanto, no caso de multa, conforme previsto no artigo 6º da Lei Federal 2.846/2013 e o disposto neste decreto.
14. Uma vez concluído, o relatório será encaminhado ao setor jurídico do município para que seja promovida no prazo de 10 dias a manifestação jurídica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Federal 12.846/2013. A manifestação jurídica referida no artigo 14 deste decreto será aberto o prazo de 5 dias para a apresentação das alegações finais. 16. Transcorrido o prazo para a apresentação de alegações finais, o processo administrativo com o relatório da comissão processante será remetido à autoridade instauradora para julgamento. 17. A decisão da autoridade instauradora devidamente motivada com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos será proferida no prazo de 15 dias do recebimento do processo administrativo, prorrogável por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características do caso concreto. Parágrafo único. Para os fins do disposto do artigo 23 deste decreto, a autoridade instauradora elaborará extrato da decisão condenatória, contendo, entre outros elementos, a razão social da pessoa jurídica, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, os nomes fantasia por ela utilizados, o resumo dos atos ilícitos, explicitando tratar-se de condenação pela prática de atos contra o Poder Executivo Municipal de Barão, nos termos da Lei Federal 12.846/2013, com a transcrição dos dispostos legais que lhe derem causa. Do recurso do processo administrativo de responsabilização. Artigo 18. Da publicação na imprensa oficial do órgão ou entidade da decisão administrativa de que trata o caput do artigo 17 deste decreto, quando não for proferida pela autoridade máxima do poder ou da entidade de administração indireta, caberá a interposição de um único recurso no prazo de 15 dias. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encaminhará em 10 dias. Ao prefeito, quando o processo de responsabilidade não houver sido instaurado, ao Poder Executivo. 2. Ao presidente da Câmara de Vereadores, quando o processo de responsabilização houver sido instaurado pelo Poder Legislativo. 3. À autoridade máxima da entidade, quando o processo houver sido instaurado por entidade da administração indireta. Parágrafo 2º. O recurso terá efeito suspensivo e deverá ser decidido no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características do caso concreto. 3º. O recurso será juntado ao processo em que foi proferida a decisão recorrida. 4º. Encerrado o processo na administrativa, a sessão final será publicada na imprensa oficial do órgão da entidade, dando-se conhecimento de seu teor ao Ministério Público para apuração de eventuais ilícitos, inclusive quanto à responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica ou de seus administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe, da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 19. Na hipótese de a comissão processante, ainda que antes da finalização do relatório, constatar suposta ocorrência de uma das situações previstas no artigo 14 da Lei Federal 12.846, dará ciência à pessoa jurídica e citará os administradores e sócios com poderes de administração, informando sobre a possibilidade de a eles serem estendidos os efeitos das sanções que, porventura, venham a ser aplicadas àquela, a fim de que exerçam o direito de contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. Poderá a autoridade instauradora requerer à comissão processante a inserção em sua análise de hipótese de desconsideração de pessoa jurídica. Agora não consigo mais lento.
A citação dos administradores...
Eu escaneei justo errado.
A citação dos administradores e sócios com poder de administração deverá observar o disposto no artigo 7º deste decreto, informar sobre a possibilidade de a eles serem estendidos os efeitos das sanções que porventura venham a ser aplicadas à pessoa jurídica e conter também os elementos que embasam a possibilidade de sua desconsideração. Terceiro, os administradores e sócios com poderes de administração terão o mesmo prazo para a apresentação de defesa escrita, alegações finais e outros previstos para a pessoa jurídica. Quarto, a decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica caberá à autoridade instauradora e integrará a decisão que alude o caput do artigo 17 desse artigo. Os administradores e sócios com poderes de administração poderão interpor o recurso da decisão que declarar a desconsideração da pessoa jurídica, observando o disposto no artigo 18 deste artigo. Na simulação ou fraude na função ou incorporação. Artigo 20. Para fim do disposto no artigo do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Federal nº 2.846, havendo indício de simulação ou fraude, a comissão processante examinará a questão, dando oportunidade para o exercício do direito à ampla defesa e contraditório na apuração de sua ocorrência. Primeiro, havendo indício de simulação ou fraude, o relatório da comissão processante será concluído sobre sua ocorrência. Segundo, a decisão quanto à simulação ou fraude será proferida pela autoridade instauradora e integrará a decisão que aludem o caput do artigo 17 desse decreto, nas aplicações das sanções. Artigo 21. Na aplicação das sanções serão levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 1. A gravidade da infração, cuja avaliação deverá levar em conta o bem jurídico e o interesse social envolvido. 2. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, cuja avaliação incluirá, quando for o caso, os valores recebidos ou que deixaram de ser desembolsados, bem como se houver tratamento preferencial contrário aos princípios e regras da administração pública, a fim de facilitar, agilizar ou acelerar indevidamente a execução de atividades administrativas. 3. A consumação ou não do ato precedente de que derivou a infração. 4. O grau de lesão ou perigo de lesão cuja análise levará em consideração o patrimônio público envolvido. 5. O efeito negativo produzido pela infração cuja análise levará em conta o comprometimento ou ofensa aos planos e métodos da administração pública municipal. 6. A situação econômica do infrator. 7. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, cuja análise considerará a indicação dos demais envolvidos na infração quando couber e a obtenção de informações ou documentos que comprovem o ilícito sob apuração, ainda que não haja sido confirmado acordo de diligência.
A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade autoritária e incentivo à denúncia de irregularidades e à criação estrutural de códigos de ética e de conduta de âmbito de pessoa jurídica. Nono, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública, caso existam, e quase em relação com o serviço procurado. Parágrafo 1º. Se a pessoa jurídica cometer simultaneamente duas ou mais infrações, poderão ser aplicadas cumulativamente as sanções a eles cometidas. Parágrafo 2º, no caso de operação, aplicação de penalidade de multa. Artigo 22º. O cálculo de multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ou da instauração do processo administrativo de responsabilidade. Desresponsabilização para incluídos dos contributos. 1. Por 1% ou 2,5%, havendo continuidade do contrato vencido no tempo. 2. 1% a 2,5% para tolerância ou ciência de pessoa do corpo diretivo e gerência da pessoa jurídica. 3. 1% e 4% no caso de interrupção do fornecimento de serviço público ou na execução da obra e contratada. 4. 1% para a contribuição econômica do empregador com base na apresentação do índice de solvência geral, SG, de liquidez geral, MG, supervisores e um lucro líquido por último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. 5. 5% no caso de reincidência assim definida a ocorrência de nova infração idêntica ou não o atendimento, como ato lesivo do artigo 5º da Lei nº 1846/2013, em menos de 5 anos contado da publicação do julgamento da infração anterior.
6. No caso dos contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados na data da prática do ato lesivo os seguintes percentuais. 1% em contratos acima de R$500 mil, 2% em contratos acima de R$1 milhão, 3% em contratos acima de R$2 milhões, 4% em contratos acima de R$5 milhões e 5% em contratos acima de R$10 milhões. Artigo 23. Do resultado da soma dos fatores do artigo 17 serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos. 1% no caso de não consumação de infração, 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos que tenha dado causa, 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do PAR acerca da ocorrência do ato lesivo, 1% a 4% para comprovação de a pessoa jurídica possuir a aplicar e aplicar um programa de integridade conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Artigo 24. Na ausência de todos os fatores previstos no artigo 17 e artigo 18, ou de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá conforme o caso A. 0,1% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos, ou R$6 mil na hipótese do artigo 22. Artigo 25. A existência de quantificação dos fatores previstos no artigo 17 e artigo 18 deverá ser apurada no PAR e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores e vantagens da auferidas e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite mínimo do maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no artigo 19 e máximo o menor valor entre a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos, ou 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somando, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida, prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Terceiro, para fins de cálculo do valor do que trata o parágrafo 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 26. Ato do ministro do Estado-chefe da Controladoria Geral da União fixará a metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa que se refere ao artigo 6º da Lei 12.846. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de compartilhamento de informações tributárias na forma do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei 5.172, registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada no país ou no estrangeiro. Artigo 27. Caso não seja possível utilizar o critério do valor de faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ou da instauração do PAR, os percentuais dos fatores indicados no artigo 17 e artigo 18 incidirão 1. Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração do PAR. 2. Sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo. Ou 3. Nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, entre outras. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre 6 mil e 6 milhões de reais. Artigo 28. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 12.846. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei 12.846. No caso de autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma da seção 4, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas. Artigo 29. O prazo para pagamento da multa será 30 dias e o inadimplemento acarretará a sua inscrição na dívida ativa do município. Parágrafo 1º. O valor da multa não será inferior à vantagem oferida, quando for possível a sua estimativa e suficiente para desestimular futuras infrações. Segundo, no caso de desconsideração da pessoa jurídica, os administradores e sócios com poderes de administração poderão figurar ao lado dela como devedores no título da dívida ativa. Terceiro, a comissão processante decidirá fundamentadamente sobre a impossibilidade da utilização do faturamento bruto da empresa que se refere ao parágrafo 4º do artigo 6º da Lei Federal 12.846. Artigo 30. O extrato da decisão condenatória previsto no parágrafo único do artigo 17 deste decreto será publicado a expensas da pessoa jurídica, cumulativamente, nos seguintes meios. 1. No sítio eletrônico da pessoa jurídica, caso exista, devendo ser acessível por ligação link na página inicial que conduza diretamente à publicação do extrato pelo prazo mínimo de 30 dias, em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Sul, em edital a ser afixado pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local do exercício da atividade da pessoa jurídica de modo visível ao público. Parágrafo único. O extrato da decisão condenatória também será publicado no sítio eletrônico oficial do município. Capítulo 6º. Do Programa e Conformidade. Artigo 31. Os parâmetros de avaliação e mecanismos e procedimentos previstos no artigo 7º, inciso 8º da Lei Federal 12.846 serão aqueles estabelecidos no Regulamento do Poder Executivo Federal e que alude o parágrafo único do mencionado artigo.
Capítulo 7º do Acordo de Leniência. Artigo 32. Cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública a celebração de acordo de leniência nos termos do capítulo 5º da Lei Federal nº 12.846, sendo vedada sua delegação. Parágrafo 1. A fase de negociação do acordo será conduzida pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno do município, órgão competente para processar a medida de acordo com a leniência que, após a verificação de sua admissibilidade, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal de 1846, o submeterá à autoridade competente para análise da pertinência de sua assinatura. Artigo 33. A proposta de acordo do acordo de leniência será sigilosa, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal de 1846 e autuada em atos apartados. Artigo 34. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem de reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada no fase de negociação, no qual não se fará qualquer divulgação nos termos do parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal 12.846. Artigo 35. A apresentação da proposta de acordo de leniência poderá ser realizada de forma escrita ou oral e deverá conter a qualificação completa da pessoa jurídica e de seus representantes devidamente documentada e incluirá, ainda no mínimo, a previsão de identificação dos demais envolvidos no suposto ilícito, quando couber o resumo da prática supostamente ilícita e a descrição das provas e documentos a serem apresentados na hipótese de sua celebração. Parágrafo 1º. No caso da apresentação da proposta de acordo de leniência na forma oral, deverá ser solicitada reunião com o Controlador-Geral do Município e com um ou mais membros de sua equipe, da qual será lavrado o termo em duas vias assinadas pelos presentes, sendo uma entrega proponente. Segundo, se apresentado por escrito, deverá a proposta de acordo com a leniência ser protocolada no setor de protocolo da UCCI em envelope lacrado e identificado com os desejos. Proposta de acordo de leniência dos termos da Lei Federal nº 12.846 e confidencial. Terceiro, em todas as reuniões de negociação de acordo de leniência, haverá registro dos temas tratados em duas vias assinadas pelos presentes, ao qual será mantido em sigilo, devendo uma das vias ser entregue ao representante da pessoa jurídica. Artigo 36. A fase de negociação do acordo de leniência, que será confidencial, poderá durar até 60 dias, prorrogado e descontado na apresentação da proposta. Artigo 37. A pessoa jurídica será representada na negociação e na celebração do acordo de leniência pelas pessoas naturais em conformidade com o seu contrato social ou instrumento equivalente. Artigo 38. De acordo com a leniência, constará obrigatoriamente: 1. A identificação completa da pessoa jurídica e de seus representantes legais, acompanhada da documentação pertinente. 2. A descrição da prática denunciada, incluindo a identificação dos participantes e a pessoa jurídica tenha conhecimento e relato de suas respectivas participações no suposto ilícito, com a individualização das condutas. 3. A confissão da participação da pessoa jurídica no suposto ilícito, com a individualização de sua conduta. 4. A declaração da pessoa jurídica no sentido de ter cessado completamente o seu envolvimento no suposto ilícito, antes ou a partir da data de propositura do acordo. 5. A lista com os documentos fornecidos ou que a pessoa jurídica se obriga a fornecer com o intuito de demonstrar a existência da prática denunciada com o prazo para sua disponibilização. 6. A obrigação da pessoa jurídica em cooperar plena e permanentemente com investigações e com o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até seu encerramento. 7. A declaração da UCCI do município de que a pessoa jurídica foi a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar com a apuração do ato ilícito. 8. A declaração da UCCI do município de que a celebração e cumprimento do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º e no inciso 4 do artigo 19, ambos da Lei Federal 12.846/2013, e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável a observado os expostos no parágrafos 2º e 3º desse artigo, ou conforme o caso, isentará ou atenuará as sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 e 88 da Lei 8.666/93. 9. A previsão de que o não cumprimento pela pessoa jurídica das obrigações previstas no acordo de leniência resultará na perda dos benefícios previstos no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Federal nº 12.846. 10. As demais condições que o UCCI do município considera necessário para assegurar a efetividade na colaboração e resultado útil do processo. Parágrafo 1º. A proposta de acordo com a de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações ou do processo administrativo. Segundo, o percentual de redução da multa previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Federal nº 2.846 e a isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas no artigo 86 e 88 da Lei nº 8.666 serão determinados levando-se em consideração o grau de cooperação plena e permanente da pessoa jurídica com as investigações e processo administrativo, especialmente com relação ao detalhamento das práticas ilícitas, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando for o caso, e as provas apresentadas, observado o disposto no artigo, no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 3º. Quando a proposta de acordo, a leniência for apresentada com a ciência pela pessoa jurídica na instauração dos procedimentos previstos no capítulo do artigo 3º deste decreto, a redução do valor da multa aplicável será no máximo de até 1/3. Quarto, a proposta de acordo de leniência não poderá ser apresentada após o encaminhamento do relatório da comissão processante à autoridade instauradora para julgamento.
39. Caso a pessoa jurídica que tenha celebrado acordo de leniência forneça provas falsas, omita ou destrua provas, ou de qualquer modo comporte-se de maneira contrária à boa-fé e inconsistente com o requisito de cooperação plena e permanente, o CCI do município fará constar o ocorrido dos autos no processo, cuidará para que ela não desfrute dos benefícios previstos na Lei Federal 2.846 e comunicará o fato ao Ministério Público e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 40. Na hipótese de o acordo de leniência não ser firmado, eventuais documentos entregues serão devolvidos para o proponente, sendo vedado seu uso para fins de responsabilização, salvo quando deles já se tinha conhecimento antes da proposta de acordo de leniência ou pudesse obtê-los por meios ordinários. Disposições finais. 41. A comissão processante poderá solicitar ao assessor jurídico do município ao Ministério Público que adotem as providências previstas no parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Federal 2.846. Parágrafo único. A autoridade instauradora poderá recomendar ao setor jurídico do município ou ao Ministério Público que sejam promovidas as medidas previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 19 da Lei 12.846. 42. Se verificado que o ato contra a administração pública municipal atingiu ou possa ser atingido 1. A administração pública de outro município, estadual ou federal, a comissão processante dará ciência à autoridade competente para a instauração do processo administrativo de responsabilização. 2. A administração pública estrangeira, a comissão processante dará ciência à Controladoria Geral da União. 43. Constatando que as condutas objeto de apuração possam ter relação com as infrações previstas no artigo 36 da Lei Federal 2.529, de novembro de 2011, a comissão processante dará ciência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica da instauração do processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, podendo fornecer informações e provas obtidas sem prejuízo do sigilo das propostas de acordo de leniência, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal 12.846. Artigo 44. Os pedidos de reconsideração não serão passíveis de renovação e não terão efeito suspensivo. 45. É vedada a retirada dos autos dos procedimentos previstos nessa lei. 46. As informações publicadas na imprensa oficial do órgão ou entidade serão responsabilizadas no sítio eletrônico do município. 47. Será criado o Cadastro Municipal de Empresas Públicas, exibido na internet, reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas com base na Lei Federal 12.846. 48. Competirá ao CCI do município expedir orientações, normas e procedimentos complementares relativos a matérias tratadas dessa lei. 49. Revoga suas disposições em contrário. 50. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 8 dias do mês de julho do ano de 2020. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos ao Legislativo Municipal o projeto de lei 2424, que visa o acordo de leniência em que a pessoa jurídica, a empresa, é responsabilizada objetivamente nas esferas administrativas e civil pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira e se compromete a auxiliar na investigação desses delitos. Assim, pode-se deflagrar a instauração de processos em diversas esferas de responsabilidade autônomas, possibilitando a aplicação de sanções administrativas de controle externo, cíveis e criminais. A corrupção compromete a legitimidade política, enfraquece as instituições democráticas e os valores morais da sociedade, além de gerar um ambiente de insegurança no mercado econômico. O controle da corrupção assume, portanto, um papel fundamental no fortalecimento das instituições democráticas e na viabilização do crescimento econômico do país. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei 2424 para a apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 8 dias do mês de julho de 2020. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Eu posso ouvir o parecer. Tem uma emenda, não sei se tu quer ler primeiro a emenda e depois o parecer. Que é a emenda do relator, na verdade.
Tem uma emenda aí do Valcir. Consegue ler lá, não consigo ler, Júlio.
Pegou bem no pé. Então, é uma emenda modificativa do relator da comissão, vereador Dalcir. Altera a redação do parágrafo único do artigo 6º, o caput do artigo 7º, o parágrafo 4º do artigo 7º, parágrafos 3º e 4º do artigo 10, artigos 26, 31, 36, 41 e 49, que passam a vigorar com a seguinte redação. Então, o parágrafo único do artigo 6º. O prazo previsto no caput do artigo 6º poderá ser prorrogado por igual período de ofício ou por solicitação da comissão processante, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora, que considerará, entre outros motivos, o prazo decorrido para a solicitação de informações ou providências a outros órgãos ou entidades públicas, a complexidade da causa e demais características do caso concreto. O artigo 7º, então, no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica investigada o prazo de 30 dias úteis contados do recebimento da citação para apresentar defesa por escrita, preferencialmente através de advogado legalmente constituído, especificando as provas que pretende produzir. O parágrafo 4º também do artigo, a pessoa jurídica será citada na sede do seu domicílio legal. O artigo 10º, então, parágrafo 3º e 4º, o presidente da comissão processante inquirirá a testemunha, podendo os demais integrantes da comissão processante formularem questionamentos, bem como, na sequência, a defesa. E o parágrafo 4º, o presidente da comissão processante poderá indeferir as reperguntas mediante justificativa expressa, transcrevendo-as no termo de audiência. O artigo 26º. Ato do Secretário Municipal da Fazenda fixará a metodologia para apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei 12.846. O 31, os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no artigo 7º, inciso 8º da Lei Federal 12.846, serão aqueles estabelecidos no regulamento do Poder Executivo Municipal a que alude o parágrafo único do mencionado artigo. O 36, a fase de negociação do acordo de leniência, que será confidencial, pode durar até 60 dias, prorrogáveis por igual período, contados da apresentação da proposta. O 41, a comissão processante encaminhará a solicitação ao setor jurídico do município e ao Ministério Público, que adotem as providências previstas no parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Federal 12.846. E o 49, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código do Processo Civil no que couber.
Parecer para a constitucionalidade e legalidade da matéria. Leia esta Comissão Geral do Parecer, o projeto de lei nº 2.424, de 8 de julho de 2020. E a autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo para recepcionar e criar no âmbito do município de Barão a lei anticorrupção, amparada pela Lei Federal nº 12.646/2020, fazendo projeto de lei para ser da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Esta relatoria apresentou emendas que foram aceitas pelos membros da comissão e passaram a integrar o projeto de lei. Ante o exposto a esse relator, opta pela aprovação do projeto de lei governamental de 8 de julho de 2020, com as alterações propostas nos respectivos artigos. encaminho para os demais participantes da Comissão de Ordem da Vicência para a apreciação. Barão, 5 de agosto de 2020. Vacilo Luizete, vereador. Relator, Valdir Antônio Lutri, a favor. E Luiz Silvio também a favor.
O projeto está em discussão.
É um projeto bem complexo, né? Se for olhar, né? Também é um cópia-cola, diz ela.
É, vamos dizer que é mais um monstrinho, mas é necessário.
Eu até estava comentando aqui, eu fui falar com a assessora jurídica, nós temos aí, nós temos a controladoria, como é que é? CUCCI do município?
Controle interno?
É.
Controle interno, deixa eu ver aqui. Sistema de controle interno. Eu fui procurar também o que seria.
Temos? Temos. Central do sistema de controle interno. E o. E o controlador geral do município?
Isso aqui não
temos. Tem que criar primeiro, então, o cargo ou. Tem que saber os poderes do controlador geral. A lei está aí, né?
Eu não lembro que exista uma lei de ser controlador.
Não tem esse cargo.
Não existe.
Não existe. Aqui ele está previsto, né? Então nós temos que primeiro criar o cargo. Para ver qual é os poderes dele. É interessante.
Não sei se é.
Oi?
Então,
tem
um cargo também para
as funções, né? É uma função, é.
Atribuir alguém as funções, mas eu acho que tem que ser da área jurídica.
Mas elas precisam ser atribuídas, né? Mas aí tem que ser por lei ou pode ser por portaria? Essas atribuições? Isso pode ser discutido depois quando for realmente aplicada
a prova da lei.
Ali. Essas emendas, você?
Deu uma olhada em todas elas aí. A maioria é só alteração de algumas palavrinhas.
Ah.
Exemplo, umas ali tem do Ministério Público. Do...
Ali tem 41.
Até o artigo 3º. Você estava olhando o 41, a emenda do 41.
O 41, aqui poderá, aqui, ó, a comissão processante poderá solicitar o setor jurídico do município. É aqui diz, o artigo deverá.
É.
Então ele é obrigado ao Ministério Público.
Aqui no artigo.
Vamos fazer ver. Assim, ó, eu boto aqui o. Que tá, e tu lê a emenda. Consegue ler?
Não? Aqui também, assim, no artigo, não sei se posso colocar aqui.
Alguém vê que eu venho na caneta?
No artigo 30.
Tá no caderno aqui.
Então. No. Diz assim, ó. Parágrafo único. O extrato de decisão coordenatória também será publicado no sítio. É site, na verdade.
Sítio.
Ah, tá certo.
Você sai pelo sítio, dois, não são
Município eleitoral.
Quando vocês pensam, eu faço barulho.
Então, por exemplo, o artigo 31, que serão aqueles estabelecidos pelo regulamento do Poder Executivo Federal. Na verdade, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal. Em dois casos assim, né? A fase de negociação de acordo de leniência será conduzida por legal até 60 dias. Poderá durar até 60 dias, que é o 36, né?
Apenas adequação.
Sim, só apenas adequação. Artigo 39, então esse que mudou realmente. Aplique-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil no que couber, não as disposições em contrário.
O 49.
É o 49. Olha
aqui, alemão.
Por exemplo, vamos supor, essas empresas, por exemplo, só para a gente comentar um pouco, essas empresas que não. A gente agora está revogando essas leis, né, de que foi dada terra, ou foi dado algum incentivo, ficaria essas, essa lei ficaria lá?
Não. Só para quem contrata e licita, como não fica. Terinha lá já está pronta de tanto ir ou carne.
Seria mais ou menos aquela, mais ou menos a comissão da creche, mais ou menos assim.
Ali teria motivos para brigar, né? Mas se
tivesse essa lei já,
sim,
poderia se instalar um processo administrativo. Se tivesse essa lei já.
Realmente. Só dando um exemplo, é, não dizendo que teve, não dizendo que aconteceu alguma coisa, mas usando como exemplo.
Uhum.
Mas eu te digo assim, se for muito grande o acordo de leniência, a gente chega lá no Gilmar Mendes e ele derruba.
Já não esteja mais lá.
Então, projeto de lei 24/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei 24/2020, então, aprovado por unanimidade. Nós temos... sobre as resoluções, nós temos a resolução 39, que foi lida na sessão anterior. Então, no seu artigo 6º, a resolução de mesa entra em vigor na data de publicação e terá validade enquanto perdurar a bandeira vermelha. Então, nós estamos novamente bandeira vermelha, estava em validade, então, essa resolução. Mas também conversando, faremos aí uma resolução em que sejam abordadas todas as bandeiras, né? E quando foram determinadas, quando foram decretadas pelo município, as bandeiras, então estarão valendo esse item de cada bandeira. Apenas um informativo, então, aos colegas. Ofício circular de 6/2020, assunto, recebimento de auxílio emergencial instituído pela lei número 13.982/2020 por agentes públicos constantes na folha de pagamento dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul. Ao cumprimentar, Vossa Excelência, informo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, formulou representação a respeito de possíveis irregularidades relativas ao recebimento indevido por parte de servidores municipais do benefício de auxílio emergencial previsto na Lei 13.982. Considerando a referida representação, foi acolhida pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Alerto Vossa Excelência para que verifique a ocorrência dessa situação no âmbito do seu município, especialmente no sentido de orientar os respectivos agentes públicos quanto às possíveis consequências pelo recebimento indevido do auxílio emergencial. Tendo em vista a relevância social do tema e o esforço realizado por diversos órgãos de controle, trabalho realizado por auditores do Tribunal de Contas do Estado detectou início de irregularidade no recebimento do auxílio emergencial por agentes públicos estaduais e municipais do Estado do Rio Grande do Sul, embora devam ser tratados como indícios. Os resultados denotam a existência de agentes públicos que receberam o auxílio emergencial de forma indevida. Então, estamos encaminhando aí um ofício, um pedido de informação ao Executivo. Nós já comentamos nessa casa que tiveram alguns do município que receberam. Então, estamos encaminhando um pedido de informação. Também, em off, sabemos que esse pessoal já foi... que já devolveram e que foi retido também os valores. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Cláudio Ferrari, em atendimento ao ofício circular, era recebido do Ministério Público de Contas, que trata o recebimento indevido do auxílio emergencial instituído peça Lei 13.982 por agentes públicos constantes na folha de pagamento do município. Tendo em vista o poder de fiscalização inerente à Câmara de Vereadores, viemos através desse solicitar informações sobre quais foram as medidas adotadas para ressarcir os cofres públicos e sanar as irregularidades praticadas pelos agentes públicos que receberam os valores do auxílio emergencial de forma indevida, sendo o que tínhamos para o momento votos de apreço e considerações. 11 de agosto de 2020, pelo Justiça e Justiça. Apenas para informação.
Isso inclui, no caso, sim, o pessoal aposentado também, no cuidado público.
Mas eu não tinha feito um pedido já?
Isso veio no Tribunal de Contas.
Eu sei, mas eu já tinha feito um pedido.
Tinha feito um comentário, isso.
E daquilo não foi enviado aqui para o prefeito?
Naquele momento tinha sido feito um pedido para que enviasse um ofício. Você tinha feito um comentário.
Foi feito o ofício para o executivo? Não. Gostaria que se queria, se os trâmites, né? Nós, como Câmara, nos antecipamos na manifestação do tribunal. Mas não deu procedimento, então, pena, né?
Nós temos, então, o encaminhamento
será respondido. Mas eu acho que nós, como Câmara, também já nos posicionamos anteriormente, ou seja, era um ponto positivo para a Câmara, né? Mas não foi dado sequência, né?
Até porque aqui dentro também não andou. Só foi comentado, foi feito pedido e aqui dentro mandou.
Formalizei o pedido.
Formalizou?
Sim.
Então podemos dar uma olhada na ata anterior. Mas, pelo que me consta, não foi formalizado o pedido. Então podemos dar uma olhada.
Tem que ver o dia da.
É o dia da sessão, não lembra? Não.
Foi em maio ainda.
Saiu na lista, né?
Agora podemos dar uma olhada então naquela.
Podemos
justificar também essa sua ata, esse seu comentário então, por tirar as contas.
Né? Esse ofício aí.
É isso, tá?
Tem com base também na sessão do dia tal que já havia solicitado.
E daí nós teremos em ata aquela situação lá.
Eu só fiquei na dúvida se se aplica a funcionária aposentada.
Sim. Eles fazem parte da folha de pagamento do município, mesmo sendo inativo. Eles fazem parte. Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2020.